Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de comissão, primeira reunião deste ano. Não queria deixar de desejar um bom ano novo para todas e para todos e esperemos que os trabalhos parlamentares desta comissão decorram também da melhor maneira possível durante este ano. A ordem de trabalhos desta reunião tem três pontos, melhor dito, um primeiro ponto que são duas audiências, uma que vamos iniciar dentro de momentos, que é com os inquilinos dos bairros sociais municipais de Setúbal, uma segunda audiência que é com o Sr. Presidente da Direção do Centro de Informação de Biotecnologia e temos um terceiro ponto, outros assuntos, que a mesa propõe que inclua dois temas, que é a distribuição do parecer da Conta Geral do Estado, que cabe a nomeação do relator ao Partido Socialista, portanto solicitava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que indicasse o relator ou a relatora. É preciso dizer que este relatório tem que estar pronto até dia 29 de janeiro e, portanto, pedimos um esforço a quem for nomeado relator para que possa cumprir com este prazo. E o segundo aspecto tem a ver com a criação do Grupo de Trabalho da Habitação, que trataremos também, de acordo com a proposta da mesa, neste ponto de outros assuntos. Parece-me que iríamos então, faz favor, Sr. Deputado.
Permita-me, relativamente aos outros assuntos, o Sr. Presidente faz-nos agora uma proposta adicional. Nós aceitamos o primeiro ponto que entende sugerir incluir na ordem de trabalhos, que é a nomeação de relator para o parecer da Conta Geral do Estado. Já não podemos concordar com o aditamento de um segundo ponto quanto ao grupo de trabalho para a habitação. E porquê? Porque nós já fizemos duas propostas a esta comissão e reafirmámos na nossa última reunião da criação do grupo de trabalho para as audiências. E o Sr. Presidente ainda não os inclui na ordem de trabalho, por isso nós não vamos aceitar, da nossa parte, naturalmente respeitando o plenário, que seja incluído um grupo de trabalho sem que tenhamos deliberado sobre um anterior grupo de trabalho que o parlamentar do PSD propôs e tem vindo a reivindicar em sucessivas reuniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A decisão sobre a criação do Grupo de Trabalho de Habitação pode transitar para a próxima reunião. Não nos chegou ainda formalmente nenhuma proposta de criação do Grupo de Trabalho das audiências. No entanto, isso tem sido matéria que tem sido conversada na reunião, mas, de qualquer modo, nós passaremos tanto uma como outra para a próxima reunião da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre as audiências, a grelha de audiências que a mesa propõe é a seguinte, é que os requerentes da audiência tenham cerca de 10 minutos para fazer uma apresentação da questão que querem colocar à comissão, cada grupo parlamentar terá 5 minutos, que poderá ser uma ou duas intervenções, para colocar questões ou dar opinião sobre as questões que, foram colocadas pelo requerente da audiência e depois o mesmo requerente terá 10 minutos para responder e para encerrar a audiência. Esta é a proposta da mesa, julgo que isto dá cerca de 45, 50 minutos para a audiência. Está certo, então vamos dar início à primeira audiência. A primeira audiência, como já foi referido, é relativa a um pedido feito pelos inquilinos, por um grupo de inquilinos dos bairros sociais municipais de Setúbal. Prende-se com a Lei 81/2014, de 19 de dezembro, referem que têm propostas de alteração a fazer a esta lei, para apresentar precisamente as questões que vêm aqui colocar. Temos duas pessoas que irão intervir, uma representante do grupo de moradores, Isabel Segurado Cruz, e também a Presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira. Muito obrigado. Vamos então dar início, não sei se... Muito bem, então faz favor, Sra. Presidente da Câmara.
Boa tarde a todos, desejar um bom ano a todos os senhores deputados e agradecer, antes de mais, portanto, esta recepção que fizeram aqui aos moradores dos 13 bairros sociais do nosso concelho. Estão presentes aqui três presidentes de junta de freguesia que têm casas com estas características também na sua área geográfica, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, tem apoiado também ativamente este grupo de trabalho e, portanto, o Sr. Vereador e eu própria. Dizer que foi feito um grande trabalho durante um ano com todos estes moradores que foram eleitos pelos seus pares nos bairros sociais e, portanto, temos aqui algumas propostas que eu passaria a palavra aqui à nossa moradora, portanto é um grupo de trabalho que nos honra muito e tem aqui um trabalho feito de uma forma exemplar e gostaríamos que ouvissem.
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Então dava a palavra à representante do grupo de moradores, Isabel Segurado da Cruz. Faz favor.
Boa tarde ao Sr. Presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder e Local e Habitação. Agradecemos desde já a oportunidade de nos receberem em resposta ao nosso pedido de audiência. Este processo iniciou-se em Setúbal a partir das 12 reuniões realizadas pela Câmara Municipal, bairro a bairro, pela Câmara Municipal, entre março e abril do ano passado, com a participação de 600 inquilinos, com o objetivo de esclarecer a alteração no cálculo de renda e contrato nos termos da lei em vigor. Nas reuniões mostrámo-nos descontentes com a lei e, em resposta, a Câmara Municipal convidou-nos a eleger representantes de cada bairro para analisarmos a lei e afirmarmos a vontade de alterá-la, porque a Câmara tinha de cumpri-la. Assim fomos eleitos nas reuniões realizadas em cada bairro e integramos um grupo de 40 moradores inquilinos dos bairros municipais de Setúbal. Vamos então apresentar contas sobre o que fizemos. Da nossa análise, reflexão e debate em conjunto, e durante vários encontros, chegámos a uma proposta de alterações à Lei do Arrendamento Apoiado, que têm nas vossas mãos, porque queremos contribuir para melhorar a lei e o seu impacto na nossa vida. As nossas propostas de alteração à lei já merecem a aprovação de moções de apoio da Câmara Municipal de Setúbal, da Assembleia Municipal de Setúbal e das Juntas de Freguesia de São Sebastião, União de Freguesias de Setúbal e Azeitão. Gostaríamos que a Assembleia da República discuta a alteração desta lei com base nos exemplos reais do seu impacto. Gostaríamos também de reforçar que as regras que desejamos alterar não mudam apenas a nossa vida, mas de todos aqueles que vivem em casas com rendas calculadas em função dos rendimentos e que merecem uma lei mais justa. Temos como principal objetivo a alteração na lei, quatro mudanças fundamentais. Primeira, a mudança do cálculo de renda sobre o rendimento bruto para o rendimento líquido, porque a maior parte dos inquilinos de habitação social dependem de rendimentos do trabalho sujeitos a descontos e contribuições que traduzem uma diferença substancial entre o rendimento bruto e o rendimento líquido. Porque os inquilinos de habitação social representam famílias carenciadas economicamente. Porque o cálculo de renda sobre o rendimento líquido favorece o pagamento de despesas médicas não consideradas na atual lei e que são regulares no caso de pessoas idosas e com doenças crónicas. Por exemplo, de acordo com a lei em vigor, dois idosos com rendimento bruto de 700 euros pagam renda no valor mensal de 62,47 euros. Com a nossa proposta de alteração à lei, dois idosos com rendimento líquido de 500 euros, que corresponde a 700 euros brutos, pagam renda no valor mensal de 19,06 euros. De acordo com a lei em vigor, um adulto com dois dependentes com rendimento bruto de 700 euros paga renda no valor de 46,89 euros. Com a nossa proposta de alteração à lei, um adulto com dois dependentes com rendimento líquido de 500 euros, que corresponde a 700 euros brutos, paga renda no valor de 17,49 euros. Segundo ponto, a substituição do IAS, indexante dos apoios sociais, pelo salário mínimo nacional, na fórmula de cálculo do rendimento mensal corrigido, e a uniformização da percentagem das várias deduções para 0,1% do salário mínimo nacional. Porque o salário mínimo nacional é objeto de concertação social e sujeito a alterações ao contrato do IAS, que depende em exclusivo da iniciativa governamental. Por exemplo, nos últimos 4 anos o salário mínimo nacional já subiu 2 vezes e tem prevista uma atualização regular, e o IAS permanece no mesmo valor. Porque o salário mínimo, tendo um valor superior ao IAS, favorece a descida de renda na forma de cálculo, pois é um fator divisor do rendimento mensal corrigido. Para além disso, aumenta os descontos considerados nas deduções para dependentes, deficientes, idosos e capitação familiar. Porque os valores considerados nas deduções para dependentes devem ser todas iguais, porque todos os filhos têm igual valor para a família. Na atual lei, o primeiro filho deduz 0,1% do IAS, o segundo filho 0,15% do IAS e o terceiro filho e seguintes 0,20% do IAS. Porque os valores considerados nas deduções para idosos e deficientes devem ser uniformizados para 0,1% do salário mínimo nacional, representando descontos com impacto real e não subtrações mínimas em famílias com pessoas com elevadas despesas médicas. Na atual lei, cada deficiente deduz 0,1% do IAS e cada idoso 0,05% do IAS. Terceiro ponto, a eliminação do despejo administrativo. Porque os inquilinos de habitação social devem ter direito ao mesmo tratamento que os restantes inquilinos, incluindo o procedimento de eventual despejo. Porque os inquilinos de habitação social não devem ter uma relação precária com a sua habitação por pressão de acesso à habitação pública devido à crise económica e social existente, pois as nossas famílias não enriqueceram e precisam de ter uma renda calculada em função do rendimento da família. Quarto ponto, a impossibilidade de mudança de habitação por motivo de mobilidade na forma apresentada. Porque os inquilinos já realizaram várias obras de benfeitorias nas habitações ao longo dos anos que lá residem, devido à dificuldade dos proprietários em realizá-las. Porque as mudanças de habitação, no caso em que as famílias reduziram de tamanho por autonomização dos filhos, podem apresentar perda de apoio por parte dos vizinhos, no caso de pessoas idosas isoladas. Porque a autonomia dos filhos nem sempre é definitiva e muitas vezes os filhos regressam a casa por falta de trabalho e dificuldades económicas. Porque para além da adequação da dimensão da casa ao tamanho da família, há outras questões humanas que têm de ser tidas em conta. Estas são as propostas de alteração que consideramos mais importantes, sendo que existem outras referidas no livro que têm em mãos. Esperamos que os nossos contributos motivem o debate necessário à alteração da lei, para que esta nos seja mais justa. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Nós agradecemos a sua exposição. Vamos passar então agora ao período de intervenções dos grupos parlamentares. Dava a palavra já ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Muito obrigado. Cumprimentar naturalmente os inquilinos dos bairros municipais de Setúbal. Quem fez aqui a exposição, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara em nome do Grupo Parlamentar da PSD e em nome pessoal, com toda a estima e consideração que sabe que é verdade que tenho por si, todos os demais autarcas e todos os presentes. Eu acho que ninguém nesta sala tem dúvidas que existiria a necessidade de definir um quadro legal único, não fragmentado, de regulação da habitação social, que garantisse efetivamente, em nome da coesão social, a uniformidade das regras que presidiam à atribuição das habitações sociais e que definiam as condições em que as mesmas deviam ser facultadas. E, portanto, acho que é uma lei virtuosa. O objetivo era importante e acho que era um objetivo que todos comungavam, a necessidade de proceder a essa alteração. Foi isso que foi feito. É, de facto, um direito constitucionalmente consagrado, o direito à habitação, e este regime de arrendamento apoiado destina-se, efetivamente, a garantir esse mesmo direito. Mas tem de ser regulado, não é? Quer na forma da atribuição das habitações, por qualquer título, sejam nas regiões autónomas, autarquias, o próprio Estado, quer nas condições do respectivo contrato de arrendamento celebrado. Passou a ser, a depender o estabelecimento da renda do rendimento e da composição do agregado familiar, mas foi tido em conta também situações concretas que eu acho que era justo que tivessem sido em contas, como o número de filhos, como a composição do, perdão, do agregado familiar e também a idade das pessoas desse mesmo agregado familiar e, portanto, incorporando no agregado familiar as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Eu acho que há uma coisa que também é importante termos em conta, é que os recursos do Estado não são ilimitados e, portanto, se há um regime de exceção para a habitação social, é importante que esse parque habitacional seja disponibilizado em cada momento a quem efetivamente dele precisa. Portanto, acho que há aqui um princípio de uma duração de um contrato e da avaliação das condições efetivas das pessoas para que essa casa seja pelo Estado atribuída. Eu acho que isto faz sentido, porque o objetivo, isto não deve ser uma habitação de facto definitiva, deverá ser transitória, porque o objetivo tem de ser do Estado, tem de ser criar as condições efetivas para que as pessoas possam ter outras condições económicas e sociais e possam depois por si dar um salto para um patamar, mas têm de ser protegidas. E isso estamos naturalmente de acordo. Mas eu acho que este princípio também é um princípio que deve estar subjacente a qualquer discussão séria que se faça sobre este tema. E eu acho que é importante para o contribuinte que se faça esta discussão de forma séria e é esse o contributo que vamos tentar aqui dar, que estamos a tentar dar e é por isso que tomámos naturalmente boa nota dos documentos que já tínhamos, aliás, recebido da vossa parte, enquanto grupo parlamentar ainda não tínhamos respondido na marcação porque sabíamos que vinham aqui, até em comissão, e portanto haveríamos de ter esta oportunidade de ter esta conversa, mas se entenderem com o grupo parlamentar voltar a ter nova conversa, teremos naturalmente toda essa disponibilidade. Porque sem prejuízo de acharmos que esta lei era importante, foi importante e era de facto uma lei virtuosa, que eu acho que vai trazer de facto alterações importantes, necessárias na moralização e na disciplinar de um quadro jurídico, um quadro legal que não estava de facto devidamente, que estava fragmentado e que era preciso ser regulado e atualizado, não pomos de parte essa, não excluímos a hipótese de facto de haverem aqui lacunas, de haverem questões concretas que, para uma lei ser justa, ela depois precisa de ser naturalmente avaliada. Portanto, se me perguntam, a lei pode ser avaliada, eu digo que deve ser avaliada, esta e outras, deve ser avaliada. Se a lei deve ser revista, eu diria que pode ser revista. E, portanto, eu acho que os contributos que aqui trouxeram, e dizer isto, também me parece importante, a posição, desde o princípio, mesmo noutras posições de tomada de posição pública que eu tenho acompanhado, até por virtude de ser eleito também no distrito de Setúbal, que este grupo de inquilinos dos bairros sociais, entretanto com acompanhamentos mais autarcas, tem feito, tem sido não é só de manifestação e de crítica e de contestação, tem sido efetivamente um trabalho sério, construtivo e de propostas concretas, trabalhadas, para que as coisas possam efetivamente ser melhoradas. Portanto, nesta oportunidade, e para não demorar mais tempo e não tomar mais tempo à comissão, tomámos boa nota, naturalmente, das vossas sugestões que aqui deixaram, do vosso trabalho que considero sério e construtivo e faremos, naturalmente, este acompanhamento em conjunto desta avaliação séria que deve ser feita, desta avaliação desta mesma legislação. Para já, Sr. Presidente, ficava por aqui. Muito obrigado pelo vosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruto Vitorino. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Helena Roseta.
Boa tarde a todas e a todos. Quero em primeiro lugar saudar os moradores organizados que aqui estão hoje a ser recebidos por esta comissão, saudar também a Câmara Municipal de Setúbal, saudar o processo participativo que vocês foram capazes de levar a cabo. É muitíssimo importante. Eu sou daquelas que acredito que a legislação beneficiaria muito se fosse mais vezes baseada em processos participativos. Muitas vezes as leis são feitas e as pessoas quando têm conhecimento da lei ela já está feita, portanto não têm possibilidade de interferir na elaboração ou na alteração da lei. Portanto, eu acho que isso tem valor em si e queria saudar-vos porque sei que este trabalho é difícil, as pessoas têm umas vidas muito ocupadas e organizar e discutir matérias que às vezes são difíceis, este tipo é muito técnico, não é fácil e, portanto, queria felicitá-los. Em segundo lugar, queria também felicitar a autarquia, não só a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, também a Junta de Freguesia, pela associação que fizeram neste trabalho com os moradores. É assim que eu entendo o poder local, em colaboração com as iniciativas dos moradores. Aliás, é o que está na Constituição da República, no artigo 65, porque diz que o Estado deve apoiar as iniciativas dos moradores tendentes a resolver o seu problema da habitação. Portanto, é constitucional, ainda bem que o concretizaram. E vamos então partir para a análise das sugestões que aqui nos deixam e as dúvidas que eu gostava de vos colocar. Também me pareceu muito positivo, e a Sra. Isabel Cruz chamou a atenção para isso, no final do vosso documento tem uma série de exemplos, de simulações, de que, aplicando a fórmula, o que é que acontece. Penso que esse é um método extremamente importante, porque às vezes a gente está a olhar para uma fórmula, julga que ela é muito justa, e depois quando a vai aplicar dá a asneira. E, portanto, teremos que, na mudança da lei, que eu penso que é necessária, teremos que utilizar muito o recurso às simulações, para ver se as várias hipóteses que há beneficiam e quem é que beneficiam, ou se pior e quem é que pior. Isso parece-me extremamente importante e vocês fizeram isso. Quanto às principais alterações que aqui nos trazem. A primeira, há muitos anos que me bato por ela e a Assembleia Municipal de Lisboa também o aprovou e a Câmara Municipal de Lisboa, quando eu era vereadora, no mesmo sentido. Há muitos anos que os inquilinos dos bairros municipais e bairros sociais do Iru pedem para o cálculo da renda apoiada ser feito em função do rendimento bruto e não do rendimento líquido, pelas razões que a Sra. Isabel já aqui esclareceu. Ao contrário, é em função do rendimento líquido, com certeza, em função do rendimento líquido e não em função do rendimento bruto, pelas razões que já aqui foram explicadas. Eu recordo, e não sei se todos têm isso presente, que a antiga legislação da renda social das residências precárias, que já foi revogada entretanto, baseava-se o cálculo da renda baseava-se numa resolução do Conselho de Ministros de 1985 em que falava de rendimento líquido e deduziam as despesas médicas e muitas câmaras utilizaram esse critério e depois de repente foram confrontadas com uma mudança de critério e passou para ser o rendimento bruto. Também recordo que a Assembleia da República em 2011 aprovou uma resolução, a resolução 142 de 2011, aprovada nesta Assembleia da República, em que pedia para que a lei fosse mudada no sentido de ser o rendimento líquido e não o rendimento bruto. E, portanto, isso depois não foi dado seguimento a essa resolução, mas existem antecedentes. Queria recordar aqui ao nosso colega do PSD que, de facto, a lei surgiu e tinha que surgir porque havia uma pressão muito grande para esta legislação ser alterada. Eu, pelas minhas contas, Só iniciativas na Assembleia da República dos vários partidos políticos, projetos de resolução, projetos de lei, propostas de lei do Governo, etc., desde 2011 foram 31. Portanto, 31 iniciativas, o que significa que muitas vezes a Assembleia da República discutiu este tema por pressão das coisas que estavam a acontecer, nomeadamente quando o Iru e as câmaras começaram a atualizar as rendas e as pessoas receberam confrontadas com valores de renda muito mais altos, houve uma grande movimentação. Portanto, isto não é um assunto novo, é um assunto ao qual temos de voltar. Eu acho que está muito correta a ideia disto ser em função do rendimento líquido. Isto vai nos levantar problemas técnicos. O primeiro é a definição clara do que é o rendimento líquido. Tem que ser uma coisa muito clara. O rendimento bruto já está uniformizado e, portanto, é a declaração do IRS é suficiente para demonstrar o que é o rendimento bruto. O rendimento líquido, temos que saber como é que se demonstra, que documentos é que se aceitam. Portanto, isto tem que ser trabalhado. Queria chamar a vossa atenção que isto vai ter um outro problema, porque nós temos todos os benefícios sociais, de certa maneira, uniformizados com o Decreto 70-2010, com o Decreto-Lei 70-2010, que define as prestações sociais e define o cálculo da chamada condição de recursos. É o decreto que explicita como é que se faz o cálculo da condição de recursos. E esse 70-2010 remete sempre ao rendimento bruto. E, portanto, temos que ver como é que compatibilizamos uma mudança num caso específico, que é o caso da habitação, relativamente ao outro quadro todo. Mas, portanto, reconheço que há aqui questões técnicas, mas reconheço que há fundamentos para isto, que há antecedentes, eu vou continuar. A outra questão que colocam, a eliminação do despejo administrativo, eu acho esta questão essencial. Aliás, acho um paradoxo na lei atual, acho um paradoxo estar constantemente a remeter para o know-how, mas depois, em matéria de despejos, remete para outra ordem legislativa, que é o diploma sobre o património imobiliário público. Quer dizer, se remete para o NRAU, se é a legislação subsidiária, é o NRAU, portanto, o regime do arrendamento urbano, então o despejo tem que ser por via judicial.
Já esgotou o seu tempo, Sr. Deputado.
Só para terminar, gostava de esclarecer uma questão muito importante para mim. Quando falam, não vi ninguém falar aqui, ou posso não ter visto bem no vosso documento, mas quero que não está cá, a possibilidade de, quando há uma atualização de renda, se o estado da casa não estiver em condições, o inquilino não será obrigado a atualizar a renda. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre essa matéria, porque no Regulamento Municipal em Lisboa isso está previsto. Quando a casa não está em condições, a Câmara não pode aumentar a renda, por definição, está escrito no Regulamento. Gostava, isto é omisso, gostava de saber a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dá a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os moradores, as moradoras, inquilinos, neste caso do Conselho de Setúbal e autarcas do Conselho de Setúbal, a Sra. Presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, e também os senhores Presidentes, tenho aqui a Sra. Presidente de Junta de Azeitão e restantes senhores Presidentes de Junta do Conselho de Setúbal. Nós temos acompanhado ao longo do tempo a luta destes moradores, não só os de Setúbal, mas de muitos bairros que têm o regime da renda apoiada em todo o distrito, inclusive em Almada, onde são bairros do Iru, onde se coloca muito esta questão que aqui trazem, que é um dos problemas desta lei, que tem a ver com as condições da habitação. Uma lei que é muito dura com os inquilinos, muito exigente com as condições de pagamento das rendas, mas depois é muito permissiva relativamente às condições em que os senhorios detêm as suas habitações, e no caso do Iru, por exemplo, nós temos conhecimento de habitações sociais que têm amianto ainda, ou que são onde vivem idosos e não têm elevadores, as pessoas estão presas em andares superiores porque não há maneira de se deslocar, pessoas idosas, etc. Portanto, isto é um dos problemas que tem de ser corrigido, tem a ver com as condições da habitação, e eu estou muito de acordo com a proposta da deputada Helena Roseta, que se o senhorio não cumpre as suas obrigações, os inquilinos também não têm que cumprir as suas e, portanto, não deve haver a obrigação de uma renda, muito menos uma renda máxima, quando o senhorio não cumpre as obrigações de manutenção e das condições de habitabilidade da habitação social. Esta lei é especialmente punitiva do ponto de vista do cálculo da renda, e nós sabemos isso. Tem havido aumentos brutais. Ela é punitiva porque, pelo seu cálculo e porque calcula rendimentos brutos e não líquidos, e nós sabemos que isto é especialmente grave porque nos últimos anos a carga fiscal aumentou muito, o que fez com que os rendimentos brutos e líquidos tenham uma divisão, uma separação cada vez maior, e sejam o rendimento bruto é cada vez menos revelador daquilo que é o real, as reais condições de vida das famílias, e portanto que o rendimento líquido seja introduzido na forma de cálculo é uma das coisas mais importantes que nós temos que alterar nesta lei. E sobretudo, ela não pode ser uma lei que penaliza as famílias a partir do momento em que elas conseguem melhorar um bocadinho as suas condições de vida, que ainda não é o suficiente para saírem para o mercado de habitação normal, ainda não têm o suficiente para conseguir alugar ou comprar uma casa, melhoraram apenas um bocadinho, estão a conseguir recuperar as suas condições de vida, e imediatamente uma lei que devia protegê-las, pelo contrário, põe estas famílias na rua e imediatamente prejudica as suas oportunidades de continuar a melhorar a sua vida. É uma lei que penaliza as pessoas mais pobres e faz dos bairros um sítio permanente de rotatividade de pessoas dos mais pobres entre os pobres, que não permite a criação de redes sociais, que muitas vezes são importantes mesmo para a sobrevivência destas famílias, que são as redes de interajuda que se criam nestes bairros, que são quebradas pela sua enorme rotatividade, criamos guetos de pobres e desprotegemos as pessoas que mais precisam. Eu sei que esta é a visão da direita sobre os bairros sociais, depositários, sítios onde nós depositamos os pobres e que assim que melhoram um bocadinho, se retiram, as casas não são suas, não têm direito a se apegar a elas, não têm direito a investir nelas, não têm direito a cuidar das suas casas, a criar redes, para a seguir por os que vêm a seguir. E é verdade que o Estado, os recursos do Estado não são ilimitados, mas nós também sabemos que, por exemplo, as habitações que estão a cara e que pertencem a fundos imobiliários não pagam IMI. O Estado poderia buscar recursos, podia, só na área da habitação, podia buscar recursos. Há um conjunto de entidades que estão isentas do pagamento de IMI, onde se podia buscar recursos também para afetar estas áreas. Nós também sabemos que não há habitação social suficiente. E há um outro setor que está muito desprotegido, que é o setor que não entra no escalão da habitação social, mas também não tem rendimentos para sair para o mercado. E, portanto, havia aqui a necessidade também de criar habitação a custos controlados no mercado de habitação, a que as pessoas pudessem aceder com maior facilidade. Mas esta ideia de que se deve, esta ideia da direita, que tem que haver uma permanente moralização da utilização de um direito das pessoas mais pobres ao qual eles de facto têm direito na sua casa, mas que não se deve moralizar depois outras situações que temos vindo a saber, como é o caso dos bancos e dos milhões que os contribuintes põem nos bancos. As moralizações aqui também têm duplo critério normalmente. Isto para dizer,
Sr. Deputado, esgotou o seu tempo.
E termino. Isto para dizer que todas as questões que os inquilinos e autarcas de Setúbal colocam sobre a renda apoiada são partilhadas pelo Bloco de Esquerda há muito tempo. Nós propusemos uma lei alternativa a esta lei e continuaremos a fazê-lo, e queria saudar-vos sobretudo pelo facto de terem tido a capacidade de exercer também uma pedagogia junto dos moradores e de poderem organizar-se, que é aquilo que é mais importante e que nos dá força também para continuarmos esta luta, com a qual contam certamente com o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. A esquerda dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os senhores autarcas aqui presentes, Sr. Presidente de Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores Presidentes de Junta, demais autarcas. Um cumprimento também muito especial para todos os moradores estão aqui presentes, mas para todos os moradores do bairro, dos conjuntos dos bairros municipais de Setúbal, e uma palavra de valorização e de reconhecimento por este trabalho que os moradores, conjuntamente com as autarquias, desenvolveram, porque perante um problema concreto, não baixaram os braços, participaram, organizaram-se e estão hoje aqui na Assembleia da República a apresentar as suas propostas em relação à renda apoiada. Eu creio que estes são exemplos muito positivos que da nossa parte valorizamos bastante, mas que de facto são exemplos que devem inclusivamente ser exemplos para outros, para outras matérias. Em relação à questão concreta que aqui nos trazem, dizer o seguinte: esta é uma questão que o PCP há muito tem vindo a acompanhar, tem apresentado um conjunto de iniciativas na Assembleia da República no sentido de alterar o regime da renda apoiada. A análise que nós fazemos, ela é partilhada com aquela que os moradores e as autarquias aqui nos expuseram. É um regime injusto, não tem em conta, de facto, a real situação de cada uma das famílias e de cada um dos agregados familiares, e que deve efetivamente ser alterado. Registo, inclusivamente, não posso deixar de fazer esta referência, e faço-la já, que das palavras do PSD que foram aqui preferidas, diz que a lei deve ser avaliada, diz que pode ser revista, mas muitos dos aspectos que os moradores aqui colocaram, por exemplo, a questão de não considerar o rendimento bruto, mas considerar o rendimento líquido, quando foi a discussão do atual regime da renda apoiada, que foi proposto pelo anterior governo do PSD e do CDS, o PCP tinha feito esta proposta e foi rejeitada. Exatamente pelos partidos que aprovaram o atual regime, o PSD e o CDS. Por isso, fazer agora este conjunto de considerações, quando tivemos oportunidade na Assembleia da República, de facto, para alterar o regime para um regime justo, com critérios justos, que tivesse em conta o conjunto de aspectos que foram aqui colocados, PSD e o CDS aqui não quiseram fazer dessa forma e impuseram uma lei que sabíamos à partida que iria manter a injustiça e, pior, agravou um conjunto de situações quando introduziu as questões relacionadas com o despejo, quando retirou, ainda por cima, um despejo administrativo, quando não permitiu por exemplo, que as autarquias pudessem adaptar os regulamentos às situações concretas que tinham em cada um dos bairros, ou seja, desrespeitando também aqui um aspecto da nossa perspectiva, não é positiva, que é a autonomia do poder local democrático. Por isso, ou seja, PSD e CDS no anterior governo ainda vieram agravar a situação difícil destes moradores, né? Tendo em conta ainda por cima um contexto de degradação das condições económicas que vivemos no nosso país. Queria dizer ainda mais o seguinte: o conjunto de propostas que aqui nos trazem, muitas delas nós já as assumimos em anteriores iniciativas que propusemos na Assembleia da República, nomeadamente no mandato anterior, como é, por exemplo, esta questão do rendimento líquido, como já aqui referi, a questão de eliminação de todas as prerrogativas associadas ao despejo. Não se pode dizer que a habitação é um direito e vir-se afirmá-lo e depois, no passo seguinte, bom, é um direito, mas assim que estejam em condições, saiam lá e deem lá lugar a outro, porque é isso que está claramente escrito nesta lei. Nós consideramos, de facto, que a educação é um direito. A nossa Constituição assim o estabelece e, como tal, devemos que o Estado, os governos devem, obviamente, garantir as condições para que as pessoas não percam a sua habitação, para que as pessoas, de facto, tenham uma habitação digna, para que as pessoas vivam, de facto, em condições garantindo os direitos que a nossa Constituição consagra. E são estes o conjunto dos princípios pelos quais nos temos batido, temos proposto e que, obviamente, para terminar, tendo em conta que o meu tempo também já está a concluir, e obviamente que da nossa parte não só continuaremos a acompanhar esta questão, como também a intervir, porque consideramos que as questões que aqui nos colocam são da mais justiça social. O que vem aqui nos colocar é de facto a garantia de um direito, que seja garantido a estes moradores o direito que a nossa Constituição consagra, a dignidade, o direito à habitação, o direito a viver de facto em condições adequadas, e dizer que da parte do PCP, naturalmente, podem contar connosco nesta luta e nesta intervenção. E para concluir, mesmo só para dizer que o conjunto de propostas que estão mais desenvolvidas neste documento que nos deixaram, que já nos tinham também enviado para o grupo parlamentar, obviamente que teremos em conta e que teremos na nossa análise e reflexão em relação a estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Dava a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa também por estar de costas. Sr. Presidente, eu queria começar também por saudar os inquilinos dos bairros municipais de Setúbal que se organizaram para contactar quem de direito, neste caso, e das mais diversas formas, no sentido de alterar uma lei que consideram que na prática traz injustiças gritantes e no sentido de lhe conferir justamente um rumo justo para a vida das pessoas. Queria também saudar particularmente as autarquias e designadamente a Câmara Municipal de Setúbal, que se tem empenhado juntamente com estes moradores de uma forma extraordinária e que eu julgo que deve ser realçada. Eu gostava de dizer que no decurso da campanha eleitoral tive o privilégio de estar reunida em Setúbal com estes inquilinos dos bairros municipais de Setúbal. Na altura focámos diversos aspectos e todas estas preocupações nos foram relatadas e nós assumimos também compromissos para esta legislatura na Assembleia da República e foi falada nessa reunião de uma forma muito clara do benefício que traria a este país uma lei quadro da habitação. Eu julgo, eu já tive a oportunidade também, a senhora deputada Helena Roseta também no outro dia teve a iniciativa de falar com diversos grupos parlamentares relativamente a esta matéria, eu julgo que podem estar criadas as condições nesta legislatura para se avançar de uma forma muito séria, e quando digo muito séria, associo a esta palavra de uma forma muito participada, uma lei quadro da habitação que garanta princípios fundamentais que depois as outras leis terão que ter em conta. E como princípios fundamentais temos que ter designadamente em conta o acesso à habitação, o direito de acesso à habitação, o direito de condições habitacionais, de ter condições habitacionais, porque há casas onde definitivamente não se consegue viver e nós temos que ter esse realismo. Portanto, o direito de condições habitacionais é uma questão fundamental, mas uma questão também que aqui foi falada, que é o direito à estabilidade habitacional. As pessoas criam raízes no espaço onde vivem, as pessoas criam relações humanas e de património no espaço onde vivem. E nós não podemos descurar isso, quer dizer, as pessoas não podem andar numa permanente rotatividade sem que se lhes permita criar essas raízes que são extraordinariamente benéficas nas relações sociais e naquilo que as pessoas conseguem agregar ao espaço onde vivem. Pronto, isto são exemplos de questões que, na nossa perspectiva, são extraordinariamente importantes e que devem ser tidas em conta. Isto, de uma forma muito breve, para dizer o quê? Que por parte do Grupo Parlamentar dos Verdes, eu acho que isso deve ser ouvido por parte de todos os grupos parlamentares, nós estamos disponíveis para, de uma forma participada, procedermos à alteração da lei que aqui pedem no decurso desta legislatura. E esse compromisso nós assumimos na altura e continuamos a assumir, naturalmente, já no decurso do trabalho da legislatura, tendo em conta as questões que aqui nos trazem, designadamente, do rendimento mensal bruto, de termos necessariamente que pôr de parte esta forma de cálculo de renda em função daquilo que as pessoas não têm, para passar a ter em conta um cálculo de acordo com aquilo que as pessoas têm e têm disponibilidade para pagar, e este é o realismo necessário. Também a nossa preocupação relativamente à matéria do despejo administrativo e daquela outra matéria que nos trazem da mudança de habitação por motivo de mobilidade. De uma vez por todas, também já aqui foi referido, eu acho que devo realçar essa questão. De uma vez por todas, quando se disse aqui na primeira intervenção que os recursos do Estado não são infinitos, e nós também o dizemos, é verdade, e nós todos também, se pedimos realismo para tudo. É verdade que os recursos do Estado não são infinitos. Ocorre que eles estão extraordinariamente mal distribuídos. Esse é que é o grande problema. Porque nós vimos no decurso da legislatura anterior, nós batalhámos aqui tanto e gritámos tantas vezes que há dinheiro para os bancos, mas não havia dinheiro para salários e para tantas outras coisas. Ou seja, são opções que se fazem. Já aqui foi falado das vergonhosas isenções de IMI que se permite neste país, mas que depois não se permite um regime justo de renda apoiada. Então, aquilo que nós temos que ter em conta é que é verdade que os recursos são finitos, mas então vamos trabalhar para distribuí-los de uma forma justa e não de uma forma absolutamente injusta como têm estado a ser distribuídos. E essa capacidade nós temos. Passei o tempo, não é, Sr. Presidente? Eu sou de costas. Pronto, mas eu também terminei. Saúdo a todos, portanto, e mostro a disponibilidade dos Verdes para trabalhar seriamente nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eloísa Apolónio, do PEV. Não há mais ninguém inscrito, portanto, ia dar a palavra para responder às questões que entender e para terminar esta sessão à senhora representante do Grupo de Moradores, Isabel Segurado Cruz. Faz favor.
Para responder a senhora deputada Helena Roseta, sobre a questão quanto à atualização de renda quando o senhorio não efetua obras, não pensámos nisso, nessa possibilidade, mas iremos fazê-lo.
Pronto, muito obrigado. Eu queria também, em nome da Comissão, agradecer a presença de todos os inquilinos, todas as pessoas que vieram aqui para serem ouvidas por esta Comissão. Foi com muito gosto. Achamos que é importante que continuem a trabalhar no sentido de ajudar também ao processo legislativo na Assembleia da República e é precisamente nesse sentido que nós temos as portas abertas para vos receber sempre que assim considerarem necessário. Muito obrigado. Terminamos aqui esta audiência.